DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da manhã desta sexta-feira, 10 de setembro, com a apresentação de Cláudia Marques. Na província angolana de Cabinda, exploração petrolífera causa problemas aos pescadores e afeta a biodiversidade.
Tem ocorrido vários derrames de petróleo derramou no Kifukena. Chegou até os mares de Cabinda, mas não foi responsabilizado por ninguém.
Os números da Guerra de África. Livro contraria dados oficiais sobre baixas de militares portugueses na guerra colonial.
Quando se fala na Guerra de África, falamos sempre em pouco mais de 8 mil mortos. Não é nada disso, é muito mais, porque desde logo ao nível dos militares, são mais de 10 mil.
20 anos depois, o que resta em África da história dos ataques de 11 de setembro? É o que vamos descobrir já a seguir. Desenvolvemos estes e outros temas já a seguir. Continuo desse lado. Na província angolana de Cabinda, a exploração petrolífera está a causar sérios problemas aos pescadores e a trazer consequências à biodiversidade. Os derrames de petróleo são constantes e parece não haver uma solução à vista para o problema. Simão Lelo com os detalhes.
Peixes mortos, praias poluídas, redes de pesca estragadas. São as consequências dos derrames de petróleo na província de Cabinda. A lista é grande. Lucas Matei, presidente da Associação dos Pescadores de Cabinda, diz que o problema se arrasta há anos e não tem solução à vista.
Nós, em Cabinda, temos ocorrido vários derrames, que não foram responsabilizados. 2001 tivemos derrames, 2005 tivemos derrames, 2011, 2015, 2020. Derrames de petróleo que derramou no Kifukena. Chegou até os mares de Cabinda, mas não foi responsabilizado por ninguém. Em 2005, constituímos até um advogado, pusemos o caso ao tribunal e o caso anda pendente até o dia de hoje.
A Chevron é a empresa-mãe, dona do campo petrolífero no enclave, e garante que tem cumprido o seu papel, ajudando os pescadores quando há incidentes. Mas o deputado Lourenço Lomingo, da Casa Saie, diz que o impacto dos derrames de petróleo na vida dos pescadores e das suas famílias é imenso.
Agudiza a fome, o desespero, a pobreza no meio da população, tudo porque eles têm a pesca como principal fonte de sustento das suas famílias. Os pescadores clamam porque quando vão à pesca encontram camadas de petróleo, enrolam as suas redes e são obrigados a pegar aquelas redes todas e de detalhe.
Mesmo com os derrames, apesar das redes ficarem destruídas, os pescadores não veem outra alternativa que não seja continuar com a sua atividade. Milhares de pessoas dependem da pesca em Cabinda. Outra questão é o impacto no meio ambiente. O deputado Lourenço Lomingo diz que a exploração desenfreada do petróleo e os derrames têm levado à morte de animais marinhos raros, como as tartarugas e as baleias. Outra consequência, os mangais estão a desaparecer.
O ar, as praias, a água do mar, a terra, anda tudo poluído. Hoje as praias já não possuem areia branca. E também temos a poluição do mar. O peixe no mar do Cabinda quase desapareceu. O petróleo consumiu tudo. Hoje os pescadores, para uma pesca satisfatória, são obrigados a atravessar um rio Zaire com todos os riscos possíveis.
Juliano Capita, do Departamento do Ambiente do Governo Provincial de Cabinda, garante acompanhar a situação. Quando há derrames de petróleo, aquele responsável diz que o governo faz soar os alarmes e especialistas de diferentes setores são enviados para o terreno para proteger a biodiversidade e ajudar os pescadores.
São vários setores que participam deste tipo de, digamos, de circunstância. Existe o setor das pescas, o setor do ambiente, a defesa civil, administrações municipais das áreas costeiras e outras entidades diretamente ligadas à situação. Na base de instrumentos legais existentes, é avaliada a dimensão, a gravidade do derrame. Costuma acontecer, em princípio, a avaliação dos artefactos dos pescadores que têm sido prejudicados e se costuma materializar o princípio da indenização.
De acordo ainda com o presidente da Associação dos Pescadores de Cabinda, Lucas Mataia, não é bem assim.
Os pescadores realmente estão a reclamar porque já começou a haver alguns danos do material.
Angola é o segundo maior produtor do petróleo na África subsaariana, mas de acordo com Mataia, está muito atrás do que diz respeito à proteção dos seus cidadãos. Da província mais ao norte de Angola, Cabinda, para DW, Simão Lelo.
Angola precisa dar mais atenção à proteção da biodiversidade e conservação do ambiente? Foi a pergunta que lançamos hoje aos nossos ouvintes na nossa página de Facebook. Precisa de uma atenção muito especial, diz Rosário Mtepa. Os interesses, neste caso, assentam na economia monopolizada e, pelos vistos, Cabinda sofre uma severa exploração petrolífera por falta de monitoria por parte dos ambientalistas. Voltaremos com mais comentários mais à frente neste jornal. Pode ainda participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o Presidente da República devolveu à Assembleia Nacional a lei de alteração à lei orgânica sobre as eleições gerais para reapreciação. João Lourenço quer que o Parlamento reaprecie algumas matérias com o objetivo de reforçar os instrumentos que garantam uma maior igualdade entre os concorrentes, sã concorrência, lisura e verdade eleitoral. Quanto à lei de alteração à lei do registro eleitoral oficioso, que deve permitir o aumento da base de cidadãos eleitos, foi promulgado pelo presidente. Mocimboa da Praia, vila reconquistada das mãos dos insurgentes em Cabo Delgado, Moçambique, está deserta e marcada por destruição. O cenário foi presenciado ontem por Max Tonela, ministro dos Recursos Minerais e Energia, na primeira visita de um membro do governo à vila depois de reconquistada. Tonela sublinhou a importância da eletricidade e traçou o objetivo de fazer uma reposição de emergência de energia na vila, com recurso a gerador até final do mês, enquanto as obras na rede decorrem. O presidente eleito de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, anunciou que suspendeu a sua militância no partido Ação Democrática Independente, uma vez que pretende servir a todos os são-tomenses durante o seu mandato. Villanova foi deputado da ADI e ministro dos governos de Patrice Trovoada, tendo ocupado pastas como Obras Públicas, Infraestruturas ou Ambiente. A China vai doar 100 mil doses de vacina Sinovac a São Tomé e Príncipe para reforçar o programa de vacinação contra a Covid-19 no arquipélago, que prevê vacinar 70% da população até março de 2022. O governo anunciou a proibição de atividades que promovam ajuntamentos de pessoas, como é o caso de casamentos e batizados, numa tentativa de travar a tendência cada vez mais crescente de casos de Covid-19 no país. Em Cabo Verde, o aumento de até 37% no preço da eletricidade já a partir de 1 de outubro está na ordem do dia. O governo prometeu ontem adotar medidas para minimizar o impacto do forte aumento. Segundo o ministro da Economia, Alexandre Monteiro, essas medidas vão ser anunciadas antes da entrada em vigor dessas novas tarifas. A autoridade reguladora justificou esse ajuste com o aumento do preço dos combustíveis durante o último ano. O ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás afirmou ontem que a transição energética não deve ser uma imposição e deve sim respeitar as condições de partida dos diferentes países para não acentuar as desigualdades.
É preciso ter em conta que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e energético não está ao mesmo nível em todos os países. A transição energética não seja olhada apenas para determinados grupos de interesse ou para determinado país. Deve ter em conta as condições de partida de cada país. E se assim for, nós continuaremos a ter condições para que os investimentos na indústria de hidrocarbonetos continuem, mas que todos nós olhemos que há metas a serem atingidas neste aspecto da redução da emissão de carbono.
Ouvimos Diamantino de Azevedo, ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás.
DW África. Deutsche Welle.
Mais de 10 mil militares portugueses perderam a vida nas três frentes de guerra em África entre 1961 e 1975. Estes números contrariam os dados oficiais, que até aqui apontavam para mais de 8 mil os homens mortos no então ultramar, nomeadamente em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A clarificação resulta de uma investigação realizada pelo tenente-coronel do Exército Português, Pedro Marquês de Sousa, autor do livro Os Números da Guerra de África.
Pela primeira vez são revelados os números das baixas de militares portugueses na guerra colonial, baseados nos relatórios dos três ramos das Forças Armadas que participaram no cenário de conflito armado em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A revelação é resultado de uma ampla e rigorosa investigação encetada por Pedro Marquês de Sousa, doutorado em História pela Universidade Nova de Lisboa.
Quando se fala na Guerra da África, também Guerra Colonial ou Guerra do Ultramar, falamos sempre em pouco mais de 8 mil mortos. Ora bem, isso começou a causar-me alguma impressão como historiador militar, porque realmente não é nada disso, é muito mais, porque desde logo ao nível dos militares são mais de 10 mil. Depois também, considerando a população civil e também as baixas dos movimentos independentistas. E de acordo com os meus dados, enfim, temos seguramente mais de 45 mil mortos.
Era preciso conhecer melhor a guerra colonial e clarificar a realidade dos números dos mortos e dos feridos militares e civis, mas também sobre o armamento mobilizado, os desertores e as despesas do Estado português naquele cenário. Estas e outras informações estão expressas no seu livro Os Números da Guerra de África.
Este livro também permite-nos ver a evolução também da guerra, não é? Ainda que, eu devo confessar isso, a questão dos números é sempre complicada, porque os números remetem para uma dimensão absolutamente segura e parece que é uma verdade absoluta. Ora bem, sabemos que não é isso, não é? E, portanto, tudo o que são números, mesmo assim, tem sempre que ser visto com um olhar muito crítico.
Por outro lado, o militar remete-nos para um estudo científico da Universidade de Coimbra que aponta que, em consequência da guerra, terá havido cerca de 9 mil desertores.
Não fiz uma investigação tão profunda, certamente, como esse estudo, mas apresento ali também dados, aceito esses dados, precisamente, porque só até 1966 registamos cerca de 4.500 desertores. E nas antigas colónias foi realmente em Angola onde se registaram mais desertores.
O tenente-coronel português, que tinha 6 anos quando aconteceu a Revolução do 25 de Abril de 1974, faz parte da geração que não viveu a guerra. Na linha desta investigação, Marquês de Sousa aconselha:
era interessante que, no futuro, as academias, as universidades dos povos irmãos, dos países irmãos, possam hoje procurar saber mais sobre isto. E eu calculo que seja muito difícil ainda hoje para os povos irmãos da África, mas é bom que houvesse um esforço para se confrontarmos, para chegarmos a um nível de conhecimento melhor, não é?
Segundo o autor, este trabalho presente na Feira do Livro de Lisboa é mais um contributo para a melhor compreensão e conhecimento desse período da história de Portugal e dos países africanos de língua oficial portuguesa. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW África. Deutsche Welle.
Assinala-se este sábado o 20º aniversário do 11 de setembro, o maior atentado terrorista na história dos Estados Unidos. 4 aviões nas mãos de 19 terroristas que na manhã de 11 de setembro de 2001 marcaram a história do país e do mundo da pior forma. Os ataques contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, contra o Pentágono em Washington e a queda de um dos aviões na Pensilvânia mataram mais de 3 mil pessoas. Mas 20 anos depois, o que resta destes ataques para os jovens africanos nascidos nesse ano ou mesmo depois de 2001? Não sei nada sobre o 11 de setembro, diz Ayame, um jovem de 16 anos, no Lomé, a capital do Togo. Assim como ele, muitos jovens togoleses não sabem o que aconteceu há 20 anos nos Estados Unidos. Os que sabem, leram, ouviram histórias de familiares próximos ou assistiram a produções audiovisuais como documentários. Foi o caso de Florença, uma estudante de 18 anos. Soube que tinha havido um atentado bombista que matou muitas pessoas. Tive de assistir a alguns documentários sobre o assunto para saber o que realmente aconteceu. Joel, que nasceu em 2001, acredita que os autores dos ataques queriam tocar o coração dos Estados Unidos e diz que esta tragédia mudou o mundo para sempre.
Para mim, o atentado de 11 de setembro é...
Para mim, o 11 de setembro foi um abalo para a ordem mundial. Traço um paralelo com todos os carros-bomba em todo o mundo e penso que talvez tenha sido isso que levou a tudo o que estamos a experienciar no mundo de hoje. O choque acabou, mas o mundo nunca mais será o mesmo que era antes dos ataques de 11 de setembro. No entanto, o 11 de setembro teve também consequências na África Oriental, especialmente para os jovens do Uganda. Mark Nteje, hoje com 35 anos, pertence à oposição ugandesa. É membro do partido liderado por Bobi Wine, mas não é político. É alfaiate e designer de profissão. Diz que o Uganda tem estado ao leme da luta contra o terrorismo na África Oriental, com ganhos consideráveis para o governo.
Uganda is actually gaining.
O Uganda está a ganhar com o 11 de setembro e a confusão do terrorismo. Está a lucrar com isso porque tem gerido a maior parte das missões de manutenção de paz desde então. E a guerra no Al-Shabaab, na Somália e no Sudeste Africano. Aumentou esta presença militar em missões no estrangeiro desde o 11 de setembro. Nteje salienta que o 11 de setembro e a luta contra o terrorismo tornaram mais fácil para o governo do Uganda reprimir as vozes críticas no país e dá o exemplo do líder opositor Bobi Wine. Segundo o jovem, os que se pronunciam contra o presidente Yoweri Museveni e o seu governo são tratados como terroristas. As guerras no Afeganistão e no Iraque, que se seguiram ao 11 de setembro, também tiveram impacto na juventude do Uganda. Milhares de jovens desempregados foram recrutados por empresas privadas de segurança dos Estados Unidos para trabalharem nas zonas de guerra e para protegerem as bases militares do país.
DW Notícias.
Em Marrocos, a direção do Partido Islâmico Justiça e Desenvolvimento, que preside o governo cessante, apresentou a sua demissão após a pesada derrota nas eleições nesta quarta-feira, onde perdeu 103 dos 125 lugares no Parlamento. O presidente da Comissão da União Africana destacou os sucessos da organização, mas alertou para os desafios da Covid-19, das instabilidades políticas e da violência jihadista no continente. Moussa Faki Mahamat, que falava no âmbito do Dia da União Africana, frisou que é necessário haver resoluções e engenho para encontrar soluções cada vez mais apropriadas que garantam o progresso e os objetivos da Agenda 2063. Os ministros do interior e da segurança dos países do G7 querem fortalecer a cooperação para evitar que o Afeganistão se torne um santuário de terroristas. O grupo assina também o compromisso de responder eficazmente à migração irregular. O secretário-geral da ONU pediu que a comunidade internacional mantenha um diálogo com os talibãs para evitar o colapso econômico no Afeganistão, com milhões de mortes. Angela Merkel admitiu ontem que a campanha eleitoral para as eleições de 26 de setembro é uma luta para a CDU. Segundo a chanceler alemã, o Partido Conservador sempre foi consciente de que não iria manter o cargo de chanceler sem esforço após 16 anos no poder.
DW, Espaço do Ouvinte.
Na pergunta do dia de hoje, quisemos saber se considera que Angola precisa dar mais atenção à proteção da biodiversidade, tendo em conta a poluição causada por derrames de petróleo em Cabinda. Abdoulaye Kandé diz claro que sim, Angola precisa dar atenção e proteger a sua biodiversidade em todo o país. De resto, um bom cidadão é aquele que serve de exemplo a favor do seu Estado. Sérgio Malavuele diz que deve-se dar um basta às práticas nocivas na exploração de recursos, não somente no petróleo, mas também na mineração de ouro, diamantes e outros recursos que a natureza deu aos angolanos. Da minha parte é tudo. A atualidade informativa regressa mais logo na emissão da noite. Até lá, tenha uma ótima sexta-feira.